3:24. A Organização Mundial reconhece o Paraná como área livre da peste suína clássica. A Organização Mundial da Saúde reconheceu nesta quinta-feira oficialmente o Paraná como área livre de peste suína clássica. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, que está ao telefone. Olá, secretário. Boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar contigo.
Secretário, o que significa esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde agora para os produtores aqui do Paraná?
Uma pequena corrigenda para deixar claro. Organização Mundial de Saúde Animal.
É da Saúde Animal, é verdade.
Não, sem problema. É um órgão, é uma Assembleia Geral de mais de 180 países, é um órgão privado e que estabelece os critérios para um comércio mais justo e que busca, acima de tudo, padrões elevados de qualidade, a proteção dos rebanhos, das criações, enfim, busca a sanidade plena. Então, ontem, houve na Assembleia Geral Anual, que acontece sempre na última semana de maio, o Paraná foi reconhecido finalmente como uma área livre da peste suína clássica, é uma enfermidade que acomete os suínos, sem o uso da vacina. Eu lembro a você e aos ouvintes que nós estamos desde 1994, como declarado pelo Ministério da Agricultura como área livre, mas o mundo sempre aguardava um outro momento para reconhecer essa situação sanitária mais avançada. É o melhor estado sanitário da pecuária, da suinocultura, no caso, a peste suína clássica. Nós buscamos, com isso, avançar para posicionar o Paraná melhor nos mercados mundiais de saúde. Essa conquista integrava sempre o nosso propósito de governo, integra o plano de governo Beto Richa para o avanço sanitário. O passo seguinte é finalmente conquistarmos a área livre da febre aftosa sem o uso da vacina. Enfim, buscando galgar sempre a melhor posição sanitária para tentar abrir portas novas do ponto de vista comercial no mundo. Nós que somos aí o terceiro produtor brasileiro de suínos, temos uma grande participação, temos novos empreendimentos sendo instalados, a carne suína é a carne mais consumida no mundo, nós temos aí milhares de criadores envolvidos nessa atividade, emprega muita gente, mega empreendimentos sendo iniciados ou concluídos já aqui no Paraná, enfim, representa um passo importante nessa direção de consolidar a suinocultura como também uma importante fonte de proteína animal, trazendo renda para os criadores e, acima de tudo, mantendo firme essa competência e essa competitividade da produção paranaense com vistas aos mercados mundiais.
Eu estou vendo aqui, secretário, na notícia da Agência de Notícias do Paraná, que esse reconhecimento da Organização Mundial da Saúde Animal tem a chancela de 180 países, é isso?
Sim, como disse, a OIE é um órgão privado que tem lá 184, 185 países, varia um pouco todo ano, e eles fazem uma assembleia, eu já tive a honra de participar em muitas delas, só não foi possível nesse ano, quero estar lá o ano que vem para comemorar o nosso avanço, se Deus quiser, da febre aftosa, e eles avaliam tecnicamente, não é nada no chute, o Ministério da Agricultura faz auditoria dos estados, fez do Paraná, checa todo um vasto questionário, tem uma comissão científica designada pela OIE para avaliar objetivamente a forma como que se produz, os riscos envolvidos, os procedimentos adotados, enfim, toda a vigilância que é feita. Depois disso, ela faz um relatório e isso mete a votação, objetivamente falando, uma votação apresentada por de um trabalho científico apresentado por cientistas nessa Assembleia. Então, lá foi feita essa apresentação e o Ministério da Agricultura já tinha recomendado isso e o mundo entendeu que nós... O que vale é isso. O mundo entendeu que a nossa suinocultura é uma suinocultura competente, que tem boa sanidade, que não oferece riscos a ninguém e, por isso, reconheceu o Paraná como área livre para essa enfermidade.
Então, como o senhor disse, isso pode abrir mercados, né, para os produtores aqui, e isso aumenta enquanto aí a possibilidade de vendas?
Sejamos cautelosos, assim. O grande passaporte é a ausência de vacinação para a febre aftosa. Veja, nós não temos problema de aftosa há mais de 11 anos. Nós não temos o vírus, evidências do vírus circulando nas Américas como um todo há mais de 4 anos. Trabalhamos de forma, assim, bastante ousada para obter essa chancela como área livre da aftosa. Mas o estar livre da peste suína clássica também já é um grande passo, é um passaporte. Não se vende um quilo adicional, para ficar muito claro, se não houver ousadia por parte empresarial, se os governos também não derem tanto os aditivos agrícolas do Brasil, quanto os governos estaduais, junto com o Ministério da Agricultura, nas missões comerciais, não incentivarem o comércio. Enfim, de qualquer forma, nós miramos os mercados melhores. Vendemos hoje carne suína, mas nós miramos, assim, os mercados que pagam mais pela mesma carne, como o mercado japonês, o mercado sul-coreano e tantos outros que têm, assim, preços, praticam preços melhores e exigem altíssima qualidade e exigem, acima de tudo, sanidade plena. Nós estamos construindo esse ambiente bastante favorável para que a suinocultura paranaense possa continuar crescendo e se desenvolvendo.
Secretário, como é que está essa discussão sobre o status da febre aftosa?
Do ponto de vista técnico, praticamente superada a discussão. Nós ainda estamos concluindo a instalação de algumas barreiras fixas na nossa divisa com Mato Grosso do Sul e com São Paulo. Como disse, não temos evidências do vírus circulando nas Américas, como um todo, o que inclui Paraguai, Bolívia, etc., há mais de 4 anos, ou seja, os vírus que acometem nossos rebanhos não estão presentes, não estão, assim, ativos. Não tivemos caso clínico desde 2005, 2006. E, portanto, desse ponto de vista, seria recomendável a supressão da vacina e aí submeter ao nosso rebanho a uma sorologia, depois a todo um inquérito aí de uma auditoria por parte do Ministério da Agricultura e pleitear. Mas eu devo reconhecer aqui publicamente, isso é transparente, que nós temos algumas dificuldades, especialmente pela nossa criação aí na região de Maringá, Paranavaí, Moarama, enfim, nos nossos criadores com a divisa com Mato Grosso do Sul. Há uma certa simbiose, aproveitando a terra mais barata daquele estado para produzir bezerro, garrote, etc., e a terminação do gado, a engorda definitiva aqui no Paraná, onde as terras são um pouco mais caras, e, portanto, se nós formos sozinhos, nós teremos que fechar as fronteiras e aí cessaria o movimento, o ingresso de animais daquele estado para o Paraná. Só viriam animais para abate direto ao frigorífico com carga lacrada. Os animais de recria, de engorda, seria impossível. Como o Mato Grosso do Sul está um pouco mais atrasado, não tem problema sanitário, mas do ponto de vista da organização do trabalho, da sua capacidade de vigilância, da sua ação, das suas fronteiras secas com Paraguai e com Bolívia, que também não tem risco, mas pode suscitar alguma dúvida, é que nós estamos com essa dificuldade política de avançar. Há um clamor veemente por parte da suinocultura paranaense, uma cadeia grande que deseja isso. Também há, obviamente, desejo da nossa pecuária bovina de conquistar esse status, que é o melhor status do mundo, mas nós temos essa questão prática, né, que termos um comércio intenso de animais vivos para recria e engorda aqui no Paraná, especialmente provindo ali do Mato Grosso do Sul. Trabalhamos junto com o Ministério da Agricultura. Na última semana estive com o novo ministro Blairo Maggi discutindo essa questão, pedindo um fortalecimento e uma ousadia do Brasil para a questão da definitiva da febre aftosa. Trabalhamos em parceria com o Mato Grosso do Sul. Na Feira de Maringá, assinamos um protocolo com o Estado de São Paulo, com a Secretaria da Agricultura de lá, para também termos uma ação mais incisiva para essa questão sanitária, o que envolve a febre aftosa. Enfim, nós temos no planejamento do governador Beto Richa para o período 2015 a 2018, conquistarmos também o status de área livre de febre aftosa sem uso da vacina. Vamos trabalhar, ver se é possível isso, né? Tentar apressar o passo lá dos nossos amigos do Mato Grosso do Sul para irmos em conjunto e dessa forma, ambos conquistando o status de área livre, nós termos o comércio liberado entre as duas unidades da federação.
Enquanto isso, a gente continua a vacinação, inclusive a gente está no mês de vacinação, né?
Estamos vacinando, ela acaba na próxima terça-feira, dia 31. Nessa etapa são vacinados apenas os animais jovens, animais de até 2 anos de idade, 24 meses. É importante que façamos isso. A ausência do vírus circulando não significa dizer que não possamos ter risco, sempre há risco de reintrodução. E eu faço aqui um chamamento, conclamo os nossos detentores de animais, pecuaristas, de qualquer tamanho, que façam, de fato, a sua obrigação de vacinar e comprovar a vacinação. A nossa comprovação, ela é importante para a vigilância. Não quero saber, do ponto de vista fiscal, quantos animais cada um tem, se ganha ou perde dinheiro. Eu quero saber onde estão os animais para que o cadastro seja sempre um cadastro em dia, e no caso aí de aparecimento de alguma dificuldade, nós tenhamos condições de agir. Aliás, a OIE estabeleceu no ano passado, quando estive lá na sua Assembleia Geral, que é possível a gente retornar uma posição de área livre sem uso da vacina quando ocorrer um foco, eventualmente, desde que a gente adote procedimentos assim extremamente ágeis e circunscreva o problema a um determinado território. É possível voltar em 3 meses ou 6 meses, de acordo com os procedimentos. Um procedimento é não vacinar, ou vacinar o gado e isolar o foco. Enfim, são várias etapas, e nós, por isso que é importante ter o cadastro sempre atualizado. Eu não tenho assim um chip para cada animal, nós não temos aí um brinco para cada animal, como fazem os nossos vizinhos catarinenses, que lá providenciaram. Envolve um gasto muito elevado para o pecuarista, e nós vamos trabalhar muito em cima da vigilância, da movimentação de rebanhos e controlando os cadastros de detenção de animais por parte dos nossos pecuaristas.
Tá certo, então. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Bom dia para o senhor.
Obrigado, parabéns pelo trabalho e um bom dia para vocês.
Conversamos com o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, falamos sobre a questão da febre aftosa, a vacinação do rebanho bovino, e também falamos sobre esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, o reconhecimento oficial do Paraná como área livre de peste suína clássica. Esse reconhecimento aconteceu em Paris durante a reunião anual da OIE, com a participação de 180 países membros. Nessa quinta-feira, então, a notícia de que a Organização Mundial da Saúde Animal reconhece o Paraná como área livre da peste suína clássica. E junto com o Paraná, são 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que obtém este reconhecimento neste ano.